As Escrituras Sagradas, elas são para nós que somos crentes um patrimônio maravilhoso de conhecimentos, de história e de revelações. E nós precisamos desenvolver uma intimidade com as Escrituras. Não há crente verdadeiro se ele não tiver intimidade com a palavra de Deus. Por isso, a igreja, além de ser um lugar onde nós congregamos, onde nós nos reunimos para orar, onde nós nos reunimos para louvar, onde nós nos reunimos para sermos confortados, a igreja precisa ser uma casa de instrução. Todo pastor, ele precisa chamar a si a responsabilidade de fazer da igreja uma casa, acima de tudo, capaz de iluminar os crentes que fazem parte do corpo de Cristo. As instruções estão por toda parte. E nós, que estamos à frente da tarefa de evangelização, temos que ensinar os crentes a descobrir o Evangelho do Senhor em toda a Escritura, tendo o cuidado de não misturarmos as coisas antigas que foram reveladas aos nossos pais com aquilo que o Senhor veio nos trazer. Toda a instrução da Escritura, ela deve apontar para o Cristo de Deus. Aquilo que não aponta diretamente para o Cristo de Deus pode ser considerada uma instrução dos tempos antigos. Quando Jesus, ele abria sua boca para nos instruir, toda a palavra do Senhor deve ser recebida com alegria nos nossos corações. Quando ouvemos o Espírito de Deus falando aos profetas e aos antigos, nós precisamos garimpar, selecionar, investigar para encontrarmos o Evangelho. Jesus fala diretamente a nós. Ele abriu a sua boca, nós precisamos dilatar o coração para receber. Ele tem muitas coisas a nos dizer, irmãos, e o faz por meio da sua palavra. Toda a sua instrução é preciosa para nós, porque deve nos transformar. Precisamos entender que nós, antes de conhecermos a Jesus, nós todos estávamos aprisionados pela lei. As nossas almas, elas estavam viciadas nas coisas da lei. Ofertas, sacrifícios, promessas e tantas coisas mais. Para tentarmos, era uma tentativa de nos justificarmos diante de Deus. E Jesus, ele veio ao mundo para mudar os conceitos de nós nos relacionarmos com Deus, deixando de lado a lei para que passássemos a viver uma nova ordem religiosa, uma forma de nós estarmos em comunhão com Deus em espírito de liberdade, aonde nós vivemos a lei de Deus, sem sermos constrangidos por ela. Fazemos porque ela vive nos nossos corações. Não somos mais obrigados a obedecer a Deus, porque vivemos em espírito de obediência na comunhão com Deus, por meio do seu Filho, Jesus. Trata-se de uma nova ordem de coisas, a que o Senhor chamou uma nova aliança. As coisas velhas são passadas. Isso deve fazer diferença nas igrejas do nosso tempo. para que os homens não continuem confundidos, irmãos. E a instrução do Senhor, por vezes, ela está misturada com a lei justamente para que seja uma ferramenta poderosa para romper os laços que nós temos com esta conduta religiosa, que precisa ser modificada. Ele veio trazer uma vida nova para nós. A palavra do Senhor, pois, se constitui na ferramenta para transformar a nossa vida. Tudo que Jesus diz é de fundamental importância para nós. Nós precisamos ouvir a Jesus, ouvir o Filho de Deus. Amém? E não importa o que seja, porque ele pode desnudar a nossa alma, ele pode dizer para nós que vivemos em pecado, que as coisas que fizemos ou fazemos estão erradas, equivocadas, e nos apontar um novo caminho. E bem-aventurado é o homem que o escuta, porque será salvo, porque sobre ele a morte não terá mais poder, o inferno não terá mais poder. Mas se não ouvirmos o Filho de Deus, foi dito a Moisés, quem não ouvir o profeta Jesus será exterminado dentre o povo. Nós queremos, no dia de hoje, examinar a palavra do Senhor, porque a água que mata a nossa sede, irmãos, é o pão que mata a nossa fome. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Senhor, o que tens para nós neste dia? Nós somos crianças espirituais. Nós somos despreparados para as coisas do Espírito. Nós precisamos que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha uma paciência sem fim para cuidar de nós. Somos afeiçoados às coisas terrenas, inclinados ao pecado. Nascemos com a marca de Adão, irmãos, carimbada nas nossas consciências. Temos uma propensão ao mal. O Senhor tem que ter muita paciência mesmo. Vivemos num mundo que jaz mergulhado no maligno. Os conceitos deste mundo, os métodos utilizados, estimulam em nós o que temos de pior, que é a nossa vaidade, o nosso orgulho. Dizem que temos que estar à frente, que temos que ser os melhores. Isso não tem nada a ver com o Senhor, irmãos. E se temos que viver neste mundo, num mundo aonde dizem que o melhor é o vencedor, se nós seguimos a Jesus, convém termos cuidado para que nós não incorramos no erro de estar lá fora também querendo ser melhores do que os outros. Porque esta é a doutrina do mundo, irmãos. Jesus diz para nós que o perdedor é vitorioso. Trata-se de uma doutrina estranha. Ele quer que nós sejamos perdedores em todas as coisas que fazemos? Não, o Senhor não quer isso. Porque o Senhor não vem ensinar doutrinas relacionadas com as coisas materiais, mas com as coisas espirituais. E quando nós tentamos ser melhores do que os outros lá fora, nas coisas terrenas, nós estamos deixando o nosso espírito agir contra Cristo. Porque é uma postura que ele desaconselha. Ele diz, olha, quem quiser ser maior que o seu irmão, ele está a caminho da morte. Os discípulos do Senhor, eles também eram preocupados. Queriam saber quem era o melhor entre eles. Queriam saber quem que era o melhor no reino dos céus. Porque também eles queriam ser melhor do que os outros. Nós queremos ser também melhores, como eles. Eles já tinham sido repreendidos pelo Senhor em outras passagens, por causa que frequentemente discutiam acerca de quem era o melhor. Eles chegaram-se a Jesus, conforme diz aqui o capítulo 18, e perguntaram para o Senhor quem que era o maior no reino dos céus. E o Senhor, então, instruiu. Ele chamou um menino e colocou esse menino no meio deles. A instrução é espiritual. Vamos prestar atenção, não é uma instrução material. O Senhor disse: eu vos digo em verdade, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele não disse nem quem era o maior, irmãos. Ele disse assim: olha, se vocês não se converterem e vos fizerem, o que é converter? É se transformar, é mudar a nossa natureza carnal, os nossos hábitos, costumes, vícios, inclinações infelizes, para que nós sejamos feitos criaturas novas, transformados em filhos de Deus. E quem tem condições de fazer tal coisa, se não for por meio da fé em Jesus, que te dá força para a vitória? Quem foi que venceu a morte? Quem foi que venceu o inferno e todas as tentações? E foi colocado na cruz para servir de exemplo, de renúncia e de amor por nós. Jesus Cristo, irmãos. Ele tem a vitória, só ele conhece a chave para que a gente tenha condições de jogar o homem velho fora. E como é que nós chegamos no Senhor? A ferramenta é a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus. Não é oferta, não é o sacrifício, não é a promessa. Não há instrução sobre isso, irmãos. Nos escritos antigos, nós encontramos instrução sobre ofertas, sacrifícios, mas na aliança nova, nós não encontramos. A palavra de Deus, a comunhão na igreja, a pregação, a participação no corpo da igreja, que é o corpo do Cristo, é que me faz estar perto de Jesus. É a única chance que eu tenho de me converter numa criança. O Senhor quer que sejamos crianças materialmente? Não, Ele está falando da simplicidade, da humildade, da alegria da criança, da pureza da criança. Se isso não acontecer, não há como entrar no reino dos céus. E entrar no reino dos céus, não só para depois deste mundo, mas é possível nós entrarmos no reino dos céus agora, se nós nos convertermos. Passamos a viver as coisas de Deus, já em vida, irmãos. Conversão, é preciso nós nos convertermos a uma criatura nova. Pede para o Senhor se você não conseguiu isso. Alguns irmãos escrevem para a igreja pedindo socorro para o filho, para a mulher, para o marido. Olha, se você quer ser atendido, se você quer ter o seu pedido de socorro recebido no reino dos céus, faz a tua parte. Se converte ao Senhor, se aproxima do Senhor e clama. Ele vai te ouvir. Você que é o necessitado, é o que está em melhores condições de pedir. Não pense que alguém vai fazer por você, meu irmão, minha irmã. A força está com você que está sofrendo. Chame Jesus. Diga: Senhor, socorro. Eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu quero interceder por alguém. Mas se você não se converter ao Senhor, não buscar o Senhor com espírito de humildade, de simplicidade, Ele não vai ter como te socorrer. O reino dos céus, Ele está pronto para receber o nosso pedido. Mas nós temos que nos posicionar de maneira conveniente, irmãos. Não é bater na casa do Senhor só para pedir: ó, Senhor, agora está tudo perdido lá em casa, socorro. Sim, mas e alguns dias atrás? Estava tudo bem. O senhor vai dizer, mas nem lembro de ter te visto aqui na casa. Quando está tudo bem, a gente vai embora da casa do senhor. Quando zanga tudo, a gente corre lá no senhor, senhor. A experiência da vida, irmãos, não é para gozos. Nós viemos aqui para nós sermos preparados para a casa de Deus. A vida é uma passagem rápida, um vapor que aparece logo, desaparece em seguida. Nós passamos a vida sendo exercitados pelo Senhor. A igreja é a grande oficina da vida, irmãos. E cabe aos pastores, aos bispos, aos diáconos, aos evangelistas, aos presbíteros, tornar o ambiente da igreja um lugar onde as almas são preparadas para a vida eterna. A instrução precisa ser dada no sentido espiritual, não pode ser carnal. Para onde conduzirmos as ovelhas? Elas irão. Se dissermos que à esquerda, elas irão. À direita, elas irão. A responsabilidade está em nossas mãos. Em nossas mãos. Versículo 4. Aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Está claro, irmãos, como a luz do sol, num dia sem nuvens. A questão é pessoal. Ninguém pode me tornar humilde. Eu que preciso me tornar uma pessoa diferente. Não há nada que eu faça exteriormente que possa mudar o meu interior. Ah, se houvesse uma ferramenta para isso. Imagina um banho que pudesse nos lavar, tirar de nós a vaidade, o orgulho, o amor próprio, o nosso topete levantado. Seria maravilhoso. Onde está esta água? Vamos tomar este banho. O pastor ia colocar uma ducha aqui, pessoal, vim tomar um banho todo final de semana, no dia do culto. Tira esse orgulho e vaidade de nós, porque isso nos prejudica muito, mas não há nada fora de nós que possa mudar o que está dentro de nós. O que está dentro tem que ser mudado por alguma coisa que está dentro de nós. E só o Espírito do Senhor pode fazer essas mudanças, e eu preciso querer. O Espírito de Deus não violenta ninguém. Isso aí é uma coisa importante. Jesus não obriga ninguém a ir a caminho algum. Você tem a liberdade. Mas quem faz a obra é o Senhor. Então, se você disser no seu coração e for sincero, Senhor, eu quero, Ele faz a obra e te transforma. Porque Ele quer ver você feliz. Ele quer ver você em paz. E Ele diz no versículo 5 que este homem transformado, ele é um homem especial, porque ele é capaz de levar o Espírito, a luz, a água, o pão, a outras pessoas que estão precisando. Não se trata mais de nós buscarmos o Senhor para as coisas lá de casa. Já estão sendo cuidadas. Estamos buscando o Senhor para nós anunciarmos o Senhor, para nós levarmos água a quem tem sede, fome, pão a quem tem fome, irmãos, luz a quem está na escuridão, alegria para quem está triste. Aquele que recebe em meu nome, em nome do Senhor, um menino igual a este, recebe a mim. Veja, somos transformados em embaixadores de Cristo, legalmente transformados em representantes do Senhor. O que é isso, irmãos? Até pouco tempo vivíamos no pecado, e o Senhor nos credencia a comunicar o Espírito Santo em seu nome, ele diz. E quem recebe um desses homens convertido ao Senhor, a mim me recebe. Aqueles que escandalizarem os pequeninos, e a quem o faça, melhor seria pendurar uma pedra no pescoço e se atirar no mar. Aconselhável. Imagino que pode vir da parte do Senhor para aqueles que são escandalizados, para aqueles que escandalizam os pequeninos do Senhor. Nós somos alguma coisa diante do mundo? Não somos nada. Acha que o mundo considera nós, irmãos, com toda a sua glória e todo o seu poder? Ele não considera nenhum de nós, do mesmo modo que não considerou o nosso Senhor. Jesus dizia, ele não pode me receber. Como é que receberá a vós? Se a mim, que sou o dono da casa, perseguiram, caluniaram, esbofetearam e crucificaram finalmente, o que farão a vós? Que sois os meus servos. Ai do mundo, diz o verso 7, por causa dos muitos escândalos. E como? Estão havendo escândalo por toda parte. E como aparecem escândalos em todos os lugares, meus irmãos, parece que abriram a porta dos infernos. É necessário, o Senhor diz, que os escândalos venham, mas ai daquele homem por meio do qual o escândalo vem. Ai dele. Você quer participar disso? Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Olha, Satanás, ele não é perigoso para o mundo, para as pessoas que estão na rua, para quem está sentado no bar, bebendo, para quem está passeando nas boates da vida. Satanás não tem nenhum perigo para essas pessoas. Elas já estão há muito tempo na casa. Satanás é perigoso para nós que estamos dentro da igreja, irmãos. Para nós que estamos aqui ensaiando os primeiros passos no caminho do Nazareno. Satanás está interessado em nós. Lá fora ele não tem interesse nenhum. Vamos olhar para dentro de nós. O que é que eu estou pensando e desejando? A minha alma está desejando coisas ligadas a estes escândalos? Minha alma está desejando isso? Vamos olhar para dentro de nós. Nós não estamos na igreja para olhar quem está sentado do nosso lado, irmão. Minha irmã, para apontar a vida alheia. Nós estamos na igreja para olhar para dentro de nós. O que é que eu sinto? O que é que eu desejo? Para saber como está meu coração. Se eu ando sentindo e pensando coisas torpes, ligadas aos escândalos do mundo, eu preciso clamar ao Senhor que me ajude e pedir com toda a força do meu coração e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, se o Senhor não estender a sua mão, eu vou para o buraco mesmo, Senhor, me socorre. Seja sincero, fale com o teu Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Não vamos deixar a nossa alma ser arrastada para esses escândalos. Hoje também a gente encontra dentro da igreja alguns conceitos assim que o Senhor tem muita paciência. Então, como eu ainda não consegui me livrar do pecado, eu vou vivendo na igreja e vou pecando aqui, um pecadinho ali, acolá, o Senhor vai me perdoando. Olha, presta atenção. Essa doutrina é doutrina do diabo, vivida por aqueles que não conhecem as Escrituras. O apóstolo Paulo diz, se morremos para o pecado, como podemos viver nele? Ora, se somos convertidos, nós não vamos mais voltar para a lama. Não vamos mais voltar para o chiqueiro, diz a palavra de Deus. Saímos do escuro, agora vamos pular lá de novo. Ó, Senhor, eu estou dando uma volta aqui no escuro, o Senhor me perdoa, eu sei que o Senhor é bom. É, o Senhor é bom, mas ai dos escândalos. A bondade dele é para cobrir os nossos pecados na nossa conversão, quando somos convertidos, é para nos levantar quando nós caímos, mas aquele que se compraz na lama, dentro da igreja, pior, o Senhor, ele vai puxar a sua orelha, meu irmão, acorda enquanto é tempo. Ora, se você está enfraquecido, pede para alguém orar para você, fala com o seu pastor, movimenta as forças da igreja ao seu favor. Seja sincero e verdadeiro. Deixe de ficar culpando o diabo. O sujeito diz, não, o diabo é que é culpado pelos meus pecados. Quem disse isso, irmão? Se nós não tivéssemos liberdade em face dos nossos atos para fazer o certo e errado, o certo ou o errado, como é que nós poderíamos ser ajuizados diante de Deus, se não houvesse liberdade? É fácil culpar o diabo. Nós temos liberdade para escolher o caminho de Deus ou o caminho do mundo. Jesus diz lá, não pode servir a dois senhores. Um não vai gostar. É tão sério o escândalo que o Senhor diz assim, olha, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta o teu pé ou a tua mão, e atira-os para longe de ti, porque melhor te é entrar na vida verdadeira, coxo ou aleijado, do que tendo as tuas mãos e os teus pés, e seres lançado por causa dos escândalos no fogo da eternidade. É grave. A palavra, ela é dura. O Senhor quer nos mostrar aqui que o escândalo, ele é extremamente prejudicial à alma e pode condená-la ao fogo do inferno, seja ele da maneira que for. Alguns dizem que é eterno, outros dizem que é por um tempo muito longo. Cada um tem a sua concepção de inferno. Mas que é quente lá e muito desagradável, acho que todo mundo concorda. Isso aí já serve para a gente ficar atento. A experiência da vida não é uma brincadeira, não. Aqui estamos para acertar com Jesus. Errar traz sofrimento para nós. Muito sofrimento. O Senhor, no versículo 10, ele diz assim, olha, não desprezeis os pequeninos que creem em mim, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. O Salmo 34, ele diz assim, que aquele que ama o Senhor e teme o Senhor, ele é cercado pelos anjos de Deus. Há ocasiões que nós pensamos estar sozinhos, mesmo crendo no Senhor, porque o Senhor permite que tenhamos tribulações e aflições. Mas a palavra diz que os anjos estão à nossa volta, irmãos. É a palavra que diz. E o Senhor, ele confirma, dizendo que quando um homem de Deus é desprezado pelos homens do mundo, os anjos estão lá junto de Deus para dizer ao Pai desse desprezo. O Senhor diz, olha, cuidado quando alguém em meu nome bater na sua porta, porque há testemunhas, testemunhas que estão lá diante do Pai. E a quem o Filho do Homem veio salvar? Por isso os pequeninos têm que ir lá bater na porta da casa do pecador para dizer da salvação que o Cristo veio nos trazer. Para dizer que há saída para todos os tormentos da vida e desgraças que estão por toda a parte. Esse é o nosso papel. Anunciar a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Salvar quem? O Filho do Homem, versículo 11, veio salvar aqueles que se perderam. Ora, se perderam, é porque desviaram do caminho. O Senhor veio salvar a todos? Não. Ele veio salvar os que se perderam. Tanto que disse, as minhas ovelhas ouvirão minha voz. As minhas ovelhas. Não importa onde estejam. Podemos anunciar a todos. Não sabemos quais são as ovelhas. Mas quem for ovelha vai ouvir o chamado dos pequeninos. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? O senhor pergunta. Se porventura achar esta ovelha, não haverá grande alegria e prazer por ter encontrado esta ovelha, muito mais do que pelas 99 que já estão salvas? Eu não preciso do Senhor, eu já encontrei meu caminho, já tenho a minha religião, já achei o caminho da salvação, da iluminação interior. Não precisa do Senhor? Não. Deve ser uma ovelha que está salva. Não é a ovelha que nós estamos procurando. As ovelhas que estamos procurando são as que estão perdidas. Nós não vamos encontrar muitos interessados na palavra de Deus no meio dos nobres. O apóstolo Paulo, ele diz que não são muitos os nobres, os doutores, os ricos que estão interessados. O reino de Deus não está fechado para eles, não. A porta está aberta. Mas não são muitos. Nós temos que procurar o povo de Deus aonde está o sofrimento, irmãos. Onde está a tragédia, irmãos. Onde está o choro, o ranger de dentes. Porque Jesus era mal visto pelos religiosos? Porque ele se enfiava no meio dos pobres, dos miseráveis, das prostitutas, dos desonestos. E eles diziam, não é possível ele ser profeta, como ele vai andar com prostitutas? O Senhor ia convertê-las, como ele fez, com muitas mulheres e homens que viviam no pecado. São essas ovelhas que nós, pequeninos, que cremos no Senhor, precisamos buscar, anunciar. Elas ouvirão a voz. Ouvirão. Os que não têm interesse pela palavra do Senhor, pela salvação oferecida pelo Cristo, deixemos. Deixemos. O Senhor cuidará deles. O Senhor tem os seus métodos. Vamos buscar quem verdadeiramente está precisando. No leito de dor, onde está a enfermidade. É lá que nós precisamos chegar para falar de Jesus Cristo, aquele que resolve de verdade todas as dificuldades e todos os tormentos que possam estar afligindo a alma do pecador. Amém? Esse resolve. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha não, viu? E se ele fechar uma porta, ninguém abre. É o Filho de Deus. A rocha onde nós temos que pôr nossos pés e o portal onde nós temos que encostar. Não encostar ali no portal primeiro, né? Vamos encostar ali, a hora que der uma oportunidade, nós entramos porta adentro, porque lá tem verdejantes pastagens, águas tranquilas, refrigério para as nossas almas cansadas. Nós vamos encontrar no Senhor esse descanso. Não importa que tipo de angústia que você está sofrendo. Encosta no Senhor, chega perto do Senhor, porque aí há abundante redenção, há perdão pelos nossos pecados, há milagres. O Senhor faz aquilo que nós não esperamos, que nós não acreditamos. Ele faz e mostra para nós, dizendo que faz o que Ele quiser. Ele é o Filho de Deus, Senhor de todos os elementos, de todas as coisas. E nós estamos assim, dando cumprimento à vontade de Deus. O levar essa anunciação. Como homens convertidos, como mulheres que encontraram a resposta que estavam procurando. E para nós é tão confortante, é uma alegria indescritível. Queremos comunicar às pessoas, para que elas tenham a oportunidade de salvação. de encontrarem paz, ânimo, alegria, certeza de tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, para depois desta vida. Isso é um conforto imenso. É vontade de Jesus? Ele diz, não, é a vontade do nosso Pai. É a vontade de Deus que se cumpra em nós, para que nenhum dos pequeninos se perca. Nenhuma ovelha que está perdida por aí fique sem encontrar a sua casa. Que nós assim possamos receber com alegria esse ministério. Olha, irmãos, eu vejo crentes que não se põem ao trabalho porque se dizem despreparados. Outros afirmam que não têm conhecimento bíblico suficiente. Outros não foram ungidos pelos seus pastores. Outros querem fazer curso de teologia para se prepararem. Alguns esperam um sinal do Espírito Santo. A palavra nos credencia sem nenhuma instrução neste sentido. Ele diz que quando nós nos convertemos ao Senhor em espírito de humildade, de simplicidade e cremos no Filho de Deus, nós já estamos habilitados. Todos podemos fazer e devemos fazer. Não vamos ficar perdendo o nosso tempo, porque nós não sabemos quando será a nossa partida deste mundo. Vamos trabalhar para o Senhor? Vamos fazer parte da seara do Senhor, em espírito e verdade. Deixemos de lamentar na igreja, de clamar pelas coisas de casa. Vamos nos engajar numa causa maior. Vamos sair do ambiente doméstico para falarmos da casa de Deus. O plano não visa apenas a nossa individualidade, mas visa transformar a coletividade. Jesus veio aqui para fazer uma profunda mudança neste mundo. E está chegando a hora desta nova ordem ser estabelecida. E o Senhor conta com todos nós que cremos no seu santo nome e nas suas promessas. Vamos nos colocar a servir o Senhor a partir de agora. Que Deus nos abençoe, nos guarde em sua paz. Amém.